Senhores deputados, vamos então dar início agora à audição da Associação Sindical dos Conservadores de Registro, relativamente à proposta de lei nº 221/11/1 e ao projeto de lei do Governo e ao projeto de lei 294/11/1 do CDS-PP. Agradeço muito ao Sra. Doutora Margarida Martins, se eu não estou a ler mal aqui as indicações que me deram, Doutora Maria José Silva e o Sr. Dr. Virgílio Machado. Portanto, em nome da Comissão, agradecemos muito a vossa presença aqui. A explicação que eu vos queria dar, para não ver aqui o Presidente Natural da Comissão, que é o Dr. Oswaldo Castro, é porque ele teve uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, pediu-me a mim para o substituir aqui assim. O facto de estarem aqui deputados, são aqui deputados de praticamente todos os partidos. E de maneira que... Hoje é um dia, normalmente esta explicação deve ser dada aos nossos convidados, deve ser dada porque neste momento a quarta-feira é um dia de muitas reuniões de várias comissões e há aqui vários deputados que se têm dado a substituir, um ter saído agora aqui para apresentar os relatórios e da Comissão já regressa, ali do CDS estão em duas comissões ao mesmo tempo e portanto estamos numa situação difícil, é só para explicar e justificar que, digamos, a ausência de alguns deputados, digamos, justifica-se por este facto e não por qualquer outra circunstância. E gostaria de dar essa explicação prévia aqui à Associação Sindical dos Conservadores de Registros. E agora estaríamos, naturalmente, à vossa disposição para, querendo fazer uma exposição inicial, e depois passamos a um período de perguntas e respostas. Por exemplo, o deputado que saiu para apresentar um relatório de outra comissão e está a chegar. Portanto, temos essa dificuldade. Então, faz favor, tem a palavra o Sr. Doutor Virgílio Machado.
Eu sou o Presidente porque a Sra. Presidente da Associação não pode estar presente um imprevisto de última hora. Queremos, antes de mais, agradecer esta audiência que nos concederam e dizer-lhes que estamos bastante preocupados com o projeto de lei do CDS-PP no que respeita à reforma do registro predial, e isto porque, em nosso entender, põe em causa todo um sistema registral que funciona e do qual resulta uma segurança jurídica acrescida, quer para os cidadãos, quer para as empresas, quer para a concessão do crédito. E esta proposta de lei parece-nos que deita tudo isto por terra, que põe tudo isto em causa. Eu gostaria, antes de mais, de dizer aquilo que já todos nós sabemos, senhores deputados, que é o seguinte: a Constituição da República Portuguesa garante o direito à propriedade privada aos cidadãos portugueses e às empresas. Mas vai mais longe, garante o direito à propriedade privada e à sua proteção, à proteção dos direitos. E é por isso que há vários diplomas, como por exemplo o Código de Registro Predial, logo no seu artigo 1º, que diz que a função do Registro Predial é dar publicidade aos direitos registados, tendo em vista a segurança do comércio jurídico. E esta norma repete-se em vários diplomas, exatamente também no Código de Registro Comercial. Logo, parece-nos a nós que é expectável que os cidadãos demandem do Estado essa proteção. E atualmente, se um cidadão ou uma empresa quiser contratar, investir os seus capitais sobre um prédio e quiser saber a quem pertence o prédio, que atributos jurídicos é que incidem sobre o prédio, vai uma conservadora predial e a conservadora informa: o prédio é de A ou é de B. Tem estes encargos, esta hipoteca, esta penhora, tem isto, tem aquilo. E as instituições confiam nesta informação. Confiam na informação, as instituições bancárias, a Associação de Bancos confia, os bancos confiam naquilo que o registro publicita. Os juízes, quando julgam, quando se quer fazer prova da propriedade, basta uma simples certidão emitida pela Conselho do Registro Predial e confiam naquela certidão. E tudo isso porquê? Porque os notários também confiam, claro que sim. Porque o que se registra na conservatória é aquilo que é pedido, mas é também aquilo que está conforme ao ordenamento jurídico. Quer dizer que, para se registrar um facto, a aquisição de um imóvel, uma hipoteca, há um controlo que é feito por parte do conservador. Um controlo quanto a vários aspectos, quanto a todos os documentos. E só se registra aquilo que estiver de acordo com o ordenamento jurídico. Porque o que não estiver, tem que se pôr uma objeção até sanar a deficiência. E há casos em que não há registro possível porque os dados são nulos. E isto resulta de um controlo. E nesse controlo, o conservador tem em vista, lança a mão de vários princípios registrais, desde logo o princípio da prioridade. Claro que pergunto isto só uma mera figura, mas qual é o melhor direito? Será o mais antigo? ou mais recente, primeira, por causa daquele brocado latino, primeiro em tempo, patria in nure, atualmente o melhor direito é aquele que é restado em primeiro lugar. Princípio da prioridade. Depois o traço sucessivo, neste sentido que o titular inscrito merece a proteção registral e nada pode ser feito pondo em causa o seu direito se ele não for demandado, não tiver intervenção. E isso é controlado pelo conservador. Depois, a presunção da verdade. Diz o artigo 7º do Código Penal que presume-se que o direito existe e pertence ao titular inscrito tal qual se encontra registado. É uma presunção forte que resulta também das disposições do Código Civil. E por último, a fé pública registral. Aquele que registou, que adquiriu um direito de propriedade ao abrigo da lei, de quem consta do registro e o registou, não pode ver o seu direito posto em causa sem a sua intervenção. Este projeto de lei apresentado pelo CDS-PP vem, ao fim e ao cabo, no quanto aos títulos feitos pelo plenário, quer eliminar o princípio do controle da legalidade. Isto é, o que é feito pelo plenário ingressa no registro diretamente sem qualquer tipo de controle, é depositar o documento. E isto é tão grave que põe também em causa não só o sistema registral como nós conhecemos hoje, mas o sistema judicial. Se me permitem, elucido aquilo que acabo de dizer com um simples exemplo. Imaginemos nós que temos um prédio registrado a favor de A. E, entretanto, há um litígio em que B intenta uma ação contra A. E diz, senhor juiz, o prédio não é do A, é meu. Vamos supor que em certa decisão final, B tem razão. E o juiz diz, decide, o direito é de B. E assim se registra. No entanto, se houver uma compra, uma escritura de compra e venda, entre A e C, e porque não há controle por parte da conservatória, ou C vai à conservatória e registra, e nós fazemos um registro definitivo, porque não controlamos. E fica o prédio a favor de C. Pergunta-se agora, quem é o prédio? É de C ou é de B? Mas, o sistema, a decisão judicial transitada com assento na Constituição, como sabemos, foi pura e simplesmente violada, posta em causa. Porquê? Porque não houve controle por parte de ninguém. Isto é o que acontecerá se, porventura, esta proposta for avante. Depois, no caso de dupla venda, há a venda B, há a venda C, há a venda D, dupla, tripla ou por aí fora. Se não há controle por parte da conservatória, se todos os títulos feitos por notário tiverem que ser registados, pois então quem é que vai confiar num sistema de registros assim? Claro que nós já temos um mau exemplo. O exemplo da transmissão de cotas no registro comercial. Mas um mau exemplo, quanto a mim, se me permitem, não se combate com outro mau exemplo. Há que, se calhar, corrigir o que está mal. E depois também, permitam-me que lhes diga, senhores deputados, que não há tipo de comparação entre o risco comercial e os direitos de propriedade sobre imóveis. Porque o que está aqui em causa, a falta de segurança jurídica nos direitos de propriedade sobre imóveis, põe em causa, quanto a nós, a própria coesão nacional. Nós sabemos que somos um país de proprietários. Nós somos ciosos da nossa dos imóveis. De modo que A aprovação deste decreto, desta proposta de lei, põe tudo isto em causa. E permitam-me também que lhes lembre, que também já sabem de sobra, mas pronto, mas acho que vem a talho de foice, que vem a calhar, que a crise que atravessamos, que é profunda, que nós sabemos, começou quando? Onde? Justamente com a crise das hipotecas nos Estados Unidos. E por crise das hipotecas, assim, de forma muito simples, porque é que começou com a crise das hipotecas? Porque os Estados Unidos não têm sistema registral como tem Portugal. Nem para lá caminha sequer. E então, o que acontecia é que sobre um prédio, que já tinha uma, duas, três, quatro, cinco hipotecas, emprestava-se uma sexta e ninguém sabia que havia cinco anteriores. E ninguém sabia que aquele prédio, em vez de valer 100 mil dólares, só valia 20 mil. E aí emprestava-se, e depois, quando se vai dar conta, ao fim e ao cabo, havia 1 milhão de dívidas sobre aquele prédio e não sabia que prédio era, nem quem pertencia. Aliás, permito-me que lhes diga que ainda hoje andam à procura as seguradoras, saber a quem pertenciam todos os espaços da Torres Gêmeas, que no 11 de março foram abaixo. Porquê? Porque não têm um sistema como o nosso. Nós sabemos aqui em Portugal, se um prédio de regime horizontal for desmoronado por um acidente natural, esperemos que não seja por um avião, mas vai-se ao registro e sabe-se a quem pertence e qual a percentagem do valor, porque foi controlado, porque há controle por parte do Estado, exercido neste caso por causa por força das conservatórias. Por outro lado, os bancos hoje emprestam dinheiro a um juro, se calhar se fosse mais baixo não era mal, mas a um juro razoável, e sabem porquê? Uma das razões também, por causa do registro predial, da fé, da confiança que deposita no registro predial. Porque os bancos sabem que se houver incumprimento, basta tirar uma certidão do registro predial e levarem ao juiz, e o juiz acredita naquilo que está ali publicitado. Isto é, para fazerem melhor o seu direito, os bancos sabem que pagam um baixo custo, 15 euros, é quanto basta. Agora, se os bancos, para fazerem valer o ressarcimento do seu crédito, tiverem que investir, gastar mais dinheiro, mais meios de prova, eles vão, naturalmente, elevar a taxa de juros. De modo que, a ser aprovada essa proposta de lei, pergunto eu como é que os bancos iriam reagir. Quando os bancos dissessem para os cidadãos, para as empresas, bom, até aqui chegava uma sessão de risco previdial para eu te conceder uma hipoteca, um empréstimo sobre a tua casa. Agora quero mais esta garantia, mais esta, enfim, sabe-se lá como é que iriam reagir. Por outro lado, também os senhores juízes, quando julgam a propriedade, e para a prova dessa mesma propriedade, basta uma simples certidão. Se porventura não houver controlo, eles não vão acreditar naquilo que o registro publicita. E para terminar esta minha breve exposição, dizer-lhes também aquilo que creio que já sabem, o que dizem as instituições internacionais a propósito dos sistemas registrais, o que diz o Banco Mundial, o que diz o FMI, o que diz as próprias instituições da União Europeia. Todos eles vão no sentido de um registro de direitos forte. E para terminar, só dizer-lhes que o principal problema hoje que se vive no Haiti, por força da desgraça que ocorreu, é justamente não saber a quem pertence a propriedade. O Haiti está a ser construído de forma muito lenta porque quer saber a quem pertence a propriedade e não sabe porque não tem um sistema de registro de direitos como nós temos. Isto vale por dizer que nós preocupa-nos muito o que se possa passar com a aprovação dessa lei, porque vem pôr em causa o controlo da legalidade. Um registro por depósito é um registro que não publicita titularidades, não pode gozar do princípio da verdade, não pode ter fé pública, e isso, digamos que nem é sequer é um terceiro sistema registral. Na Europa existem dois: sistema de registro de direitos, que é o português, um sistema de registro de documentos, que é, por exemplo, o francês. Aqui, essa proposta parece-me consagra um terceiro género, que nós não percebemos muito bem. Claro que nem nos vamos aqui debruçar sobre a técnica registral de por aprovamento. Isso é uma questão que depois, se quiser alguns esclarecimentos, teremos todo o gosto em dar. Esta era a exposição que nós gostávamos de fazer. E pronto, estamos à disposição de vossas excelências.
Obrigado, Sr. Dr. Virgílio Machado. Eu não sei se algumas das suas colegas, a Sra. Dra. Maria José Silva ou Margarida Martins, querem fazer alguma intervenção, complementar, se quiserem, pode usar a palavra.
Nós trazemos, tomámos a liberdade
de
trazer...
Esta doutora, para efeitos de registro.
Maria José Silva.
Maria José Silva. Sim. Dê a palavra.
Nós trouxemos, tomámos a liberdade de trazer para oferecer à Comissão um dossiê com uma série de trabalhos publicados e apresentados em congressos nacionais e internacionais, de autores nacionais e internacionais, onde se discute o problema da questão da qualificação registral, qual é a função do conservador na determinação dos direitos de propriedade, como é que ela se define, como é que ela se estrutura e quais os efeitos que tem pelo facto de existir. Porque é o facto de existir uma decisão qualificadora de se o ato deve ou não deve ingressar no sistema de registro e na hierarquia de direitos, é isso que define que tipo de efeitos é que esse registro depois há de ter. Que segurança é que dá, que confiança é que dá, porque é alguém que decide e da sua decisão resulta a responsabilidade civil e criminal, como é o nosso caso, eventualmente responsabilidade do Estado se for caso disso, mas ela assenta, por um lado, porque há uma entidade que é formada, tem formação jurídica nesse sentido, que tem regimes de incompatibilidades, que tem regimes de exclusividade, que trabalha para o Estado e que assume o cunho do Estado na definição e na publicitação dos direitos da propriedade. Portanto, são estudos que existem há dezenas de anos. Os que nós trazemos são os mais recentes, para não trazermos coisas antigas que pudessem estar ultrapassadas. Foram apresentados em vários congressos e reuniões internacionais e em muitos deles tive o prazer e o privilégio de assistir e de participar, e achámos que era um contributo interessante para quem quiser usar-se e trabalhar sobre essas coisas. Além disso, também fizemos um trabalho recente que foi apresentado a alguns partidos políticos na semana passada e também incluímos no nosso dossiê. Também trazemos contributos de alguns colegas que se debruçaram sobre a proposta e quiseram contribuir, e algumas das suas vertentes sobre o que é o conteúdo do princípio da legalidade, o que é que ele propõe nas suas diversas vertentes. Como nós sabemos, o princípio da legalidade pode ser lido em senso comum, aplica-se a toda a atividade da administração pública e dos tribunais, mas tem vertentes notariais, tem vertentes registrais, tem vertentes judiciais. Também fizemos umas pequenas notas sobre isso, e temos aqui algumas notas com exemplos. Se estiverem com vontade de ouvir, podemos ler. Se quiserem, a gente deixa ficar e os senhores depois lerão com mais acuidade e com mais...
Pois, mas claro.
E com mais... principalmente não seria um bom aperitivo de almoço, já percebeu?
Doutora Maria José Silva, muito obrigado. Acho que vai ser um elemento muito importante para os trabalhos da Comissão. E, naturalmente, uma vez que servirá à Comissão, ficará à guarda da Comissão e os seus dados poderão consultar conforme entenderem para os esclarecimentos adequados. Como? Estamos sempre a tempo, o mais rápido possível, mas que nós... Ok, então muito obrigado, mais os elementos que nos vão fornecer, nós agradecemos. E temos agora, como inscrito, o deputado Lobo Dávila. Tem a palavra, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, obviamente, por cumprimentar a Associação Sindical dos Conservadores e queria, muito brevemente, dizer que conheço já muitos daqueles que são os argumentos que aqui trouxeram, em que tive a oportunidade também numa boa conversa e numa boa reunião que tivemos também de abordar todas estas matérias. E eu queria dizer aqui publicamente, até para que não fique apenas restrito à conversa que tivemos, que de facto o objetivo do CDS relativamente a esta iniciativa legislativa é sobretudo um objetivo político, por um lado, que é o de chamar a atenção para uma situação bastante preocupante que se está a passar neste momento no setor do notariado, e isso mesmo acabou de ser confirmado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, com números que não podem deixar de preocupar todas as bancadas e todos os grupos parlamentares e todos os interessados no futuro do setor dos registros e do notariado, e não apenas do setor dos registros. E por isso eu não queria deixar de dizer que há desde logo este objetivo político, que é o de trazer para o debate político do Parlamento esta matéria, que, como sabem e como todos saberão, tem estado, por força daquilo que é o silêncio do Governo, muito pouco em cima da mesa e muito pouco na agenda do Ministério da Justiça, e por isso mesmo não queria deixar de dizer isso. Por outro lado, há também aqui um objetivo prático que se procura alcançar e que tem a ver com um conjunto de respostas que nós entendemos que têm que ser dadas. É tão simples quanto isto. Pode o diploma, como sabem e como afirmei desde o primeiro dia e como afirmei publicamente no debate que houve e que foi travado no plenário desta Casa, a iniciativa legislativa que o CDS apresenta estava muito próxima daquela que era um conjunto de reivindicações e de pretensões, mais do que reivindicações, pretensões dos notários, e assumimos isso desde o primeiro minuto sem qualquer problema. E aquilo que procurámos fazer, tendo sido surpreendidos, e julgo que fomos todos os grupos parlamentares, talvez o Partido Socialista não tenha sido, com aquilo que era uma proposta de autorização legislativa apresentada pelo Governo, em que basicamente se limitava nessa proposta a abordar a questão do acesso à profissão de notário, sem procurar responder a um conjunto de matérias que nós entendemos que é preciso responder e é preciso ter resposta. E é preciso ter resposta hoje, se queremos ter um setor notariado em Portugal. Porque, de facto, a pergunta que se coloca é: vamos ter notários ou não? Queremos ter notários ou não queremos? Porque a pergunta que se coloca hoje é essa. Perante aquilo que foi a política seguida nos últimos anos, e perante as dificuldades e as encruzilhadas que existem hoje em cima da mesa. E, portanto, eu reconheço que a iniciativa legislativa do CDS pode provocar algumas preocupações. Reconheço. Mas a verdade é que nós conhecemos bem as preocupações também que existem hoje em cerca de 400 notários que não têm resposta por parte do Governo. E isso, para nós, é inaceitável. E, portanto, esta iniciativa visa procurar dar respostas. É evidente que há diferentes patamares daquilo que são as iniciativas, daquilo que são as propostas do CDS. Nós temos patamares que eu acho que são absolutamente, se não são consensuais, estarão próximos de ser consensuais. É necessário ou não é atribuir novas competências aos notários? Assistimos a um esvaziamento de competências e, sobretudo, e aí saberão melhor do que eu, ao nascimento de um conjunto de produtos de valor acrescentado promovidos pelo Ministério da Justiça que fazem concorrência direta, desleal, dizem os notários, relativamente à atividade que eles próprios desenvolvem. Há resposta para isso ou não? Queremos continuar nessa linha ou não queremos? É que o Governo não responde. O Governo não responde. E, portanto, de duas uma, ou se segue a linha que foi seguida, mal ou bem, não estou a criticar nem estou a fazer uma avaliação política dessa linha estratégica que foi seguida pelo Ministério da Justiça, com a promoção destes produtos de valor acrescentado, como assim era vendido publicamente. E aí a questão que se coloca é também saber se já não foi abolido o duplo controle de legalidade nesses produtos. Dizem que não, mas está bem, mas é feito ou não é pela mesma pessoa? Nesses produtos da Casa Pronta e do Balcão de Heranças, é ou não é a mesma pessoa que faz o controle de legalidade? O que me dizem é que é. Poderão dizer que não é. E pronto, e provavelmente saberão isso melhor do que eu, porque eu, de facto, não tenho recorrido, no âmbito da minha atividade profissional, a esses produtos. Mas, de qualquer maneira, a questão que se coloca do ponto de vista estratégico é saber, vamos continuar nesta linha e em que é dispensada, em muitas situações, a intervenção dos notários e, basicamente, acaba por se confirmar aquilo que era o discurso socialista em Salvo Erro em 2008 ou 2001, que é o de, sem utilidade, para que notários? Tão simples quanto isto. Ministro António Costa, depois, na altura deputado, líder parlamentar do PS. Os notários existirão na medida da sua utilidade. Sem utilidade não há notários. É isso que queremos? Eu acho que é esse debate que tem que ser feito. E, portanto, esta iniciativa legislativa do CDS visa procurar dar respostas a isso. Competências. Mais competências. Podemos discutir as competências em concreto. Nós entendemos que têm que ser dadas mais competências. Questão do registro comercial. Registro por depósito. Calculo que estaremos de acordo. Calculo que estaremos de acordo quanto a isso, quanto a essa matéria. E, portanto... Certo. E, portanto, parece-me que estaremos de acordo aí. Questão do duplo controle. Eu admito que é uma questão controversa. Mas a verdade é que não pode deixar de ser discutido isso hoje em dia. Não pode. Não pode. E aí, deixe-me dizer-lhe, doutor... Com toda a consideração, para mim só há dois caminhos. Ou se assume o recuo, que o PS não irá assumir, nem o Governo irá assumir. Mas então há formas, e há fórmulas habilidosas de conseguir fazer uma interligação naquilo que são estes produtos novos e pôr notários a também ter aqui um papel ativo, que eu acho que é possível. E, portanto, não recuando totalmente, mas encontrando formas de haver aqui uma articulação entre as diferentes profissões, nos diferentes controlos que existem, como muito bem referiu na sua intervenção, ou então, de duas uma, ou então caminhamos decisivamente para aquilo que tem sido a política deste governo, que é haver um único controlo. E, portanto, e nesse sentido, não há limites. Não há limites. E aí diria que todas as consequências que o senhor referiu na sua intervenção inicial da segurança jurídica, etc., eu não queria entrar muito por aí, queria apenas dizer que, do nosso ponto de vista, existem argumentos para defender as diferentes posições. E, portanto, não queria entrar muito nesse debate. Mas, em todo caso, queria dizer, Sr. e à Associação, que registro as preocupações, e o CDS registra as preocupações que transmitiram, aliás, como não pode deixar de ser, e assim fez desde o primeiro dia. Nós entendemos que estas matérias estão muito circunscritas a um conjunto muito específico de áreas. Devíamos alargar este debate a muitas outras matérias. Há situações que estão a passar no âmbito dos registros e notariado que devem preocupar todos os grupos parlamentares e devem preocupar, e preocupa certamente, as associações sindicais, quer em termos de carreiras, quer em termos das pessoas que estavam nos notários e foram para as conservatórias e em que situação estão há alguns anos, sem grandes evoluções, com um sistema que se adapta por vezes, ou na maior parte das vezes, ou sobretudo em todas as vezes, completamente desajustado daquilo que é a realidade funcional, ou, por exemplo, a questão que existe relativamente aos conservadores adjuntos, também uma matéria que certamente não os deixará de preocupar. E, portanto, eu diria que há todo um conjunto de matérias que têm que ser tratadas e que têm que ser discutidas nesta sede. E o CDS, aquilo que procurou fazer, admito que de forma bastante forte, porventura, e provocando algumas preocupações, aquilo que pretendeu fazer foi exatamente isso. E, portanto, nós não queremos fugir a este debate, não queremos que este debate seja feito em alguns corredores do Conselho de Ministros a propósito de umas tabelas emolumentares que são aprovadas no âmbito deste processo. Sr. Doutor, nós fomos, acabámos de ser confrontados como Assembleia, e para terminar, Sr. Presidente, com uma realidade absolutamente extraordinária, que é estas iniciativas legislativas descem à primeira comissão para ouvir as diversas entidades e os diversos parceiros, e a verdade é que somos confrontados com diversos instrumentos normativos que são aprovados neste período, desde o dia do debate em plenário até ao dia de hoje, em Conselho de Ministros, em despachos ministeriais ou portarias, que têm consequências enormes e absolutamente que não é possível quantificar neste momento para o próprio setor dos registros e do notariado. E, portanto, do nosso ponto de vista, este debate está inquinado logo à partida, para ser franco, porque ao querermos abordar de forma mais abrangente todos os problemas que aqui estão em cima da mesa e que nós procuramos suscitar, a verdade é que, simultaneamente, aquilo que é a sobrevivência dos notários e dos cartórios notariais está posto em causa hoje em dia por força de uma política de preços que é definida por portaria, por força de um conjunto de circunstâncias que ultrapassam completamente a atividade legislativa desta Assembleia. E, portanto, eu não queria deixar de dizer isto, percebendo as suas preocupações, não partilho, obviamente, a visão catastrófica, diria que catastrófica mesmo, que aqui nos veio transmitir, embora perceba que há, de facto, problemas para os quais é preciso dar resposta e que, infelizmente, o Governo não tem dado resposta. E é também por força desse silêncio do Governo, e esse silêncio, que é um silêncio que por vezes até causa impressão, parece que não há grande estratégia e que é uma navegação à vista, que o CDS se viu obrigado a apresentar esta iniciativa. E, portanto, não há aqui nenhum objetivo oculto de privilegiar uns e outros. A nossa perspectiva é preciso dar respostas. As respostas, se não vêm do Governo, têm que ser a Assembleia a encontrá-las. Poderão ser estas, poderão ser outras, não sei. Os outros partidos têm total liberdade para apresentar propostas de alteração. Até ao momento ainda não o fizeram. Portanto, cá estaremos até ao fim para ver se apresentam ou não.
Obrigado, Sr. Deputado Lobo D'Ávila. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei muito breve. Cumprimento, naturalmente, os representantes da Associação Sindical dos Conservadores. Naturalmente serei muito mais breve, até porque se pronunciaram fundamentalmente sobre uma proposta, um projeto de lei do CDS-PP, e o deputado Lobo D'Ávila já teve a ocasião de os confrontar com o seu próprio projeto de lei. Isso não é um projeto de lei do PSD, a partir daquilo que eu aqui represento. No entanto, ia deixar duas questões, e uma delas tem mesmo a ver com essa questão do duplo controle de legalidade. Sem tomar posição, porque o PSD ainda não tomou, nem vai tomar posição antes de ter todos os elementos para decidir o seu sentido de voto nesta matéria. Mas há desde logo, eu gostaria de dizer ao Dr. Virgílio Machado, que gostei muito desse exemplo que deu do APC, porque me fez recuar imensos anos na minha vida de estudante e depois numa curta experiência docente na faculdade, que havia sempre esses exemplos do A, B, C, e o C comprava e o A, depois havia uma coisa, acho uma coisa interessantíssima, e gostei imenso de recuar nesse tempo. Mas recuar nesse tempo para pensar que, por formação, eu e a maioria dos juristas, pelo menos são da minha geração, e isto evolui muito, mas a segurança jurídica do ato do registro é um aspecto fundamental para os cidadãos e para todos nós, e naturalmente que essa segurança jurídica, sobretudo no ato de registro predial, que é aquele que é fundamental aos imóveis, era algo de fundamental, para além da tal discussão de se era constitutivo de direitos ou não, o registro, etc. Mas essa matéria da segurança era fundamental. E, portanto, para vos dizer, e por isso é que eu vou deixar uma primeira questão relacionada com isto, também compreendendo um pouco o que se diz da atual situação dos notários ou do futuro do notariado, e portanto aqui temos que sopesar essas situações todas, naturalmente, que é esta. Nós temos ouvido falar, e há uma evolução clara, digamos, nessa segurança para os cidadãos do ato de registro. Há uma evolução legislativa em sentido um pouco contrário, digamos assim. E portanto, por exemplo, quando se entra neste regime, por exemplo, do Casa Pronto ou noutros, e ouvimos dizer que os atos, que também não sujeitos a um duplo controle, porque é só aquele controle, nem são praticados ou atestados ou confirmados por conservadores, mas sim por oficiais de registro, que até poderão não ser licenciados em direito. Isto é uma coisa que a mim me faz muita confusão, e julgo que fará a qualquer um, porque se é importante a segurança jurídica desses atos e os seus efeitos perante terceiros e todos os problemas que daí advêm, se não forem praticados por alguém que dê essa segurança jurídica, então aí também temos um problema, se calhar ao contrário. Ou seja, por isso eu deixava a primeira questão, é se não acham que, face a essa evolução que esta matéria tem tido, se justifica da mesma forma, e repito, não tomando nós posição sobre essa matéria, porque eu já tive o cuidado de dizer que para nós o fundamental, e a posição será tomada naquela que for a salvaguarda dos interesses de terceiros, dos interesses de dos cidadãos perante o controle da legalidade, isso para nós é fundamental e isso é que é o mais importante, mas deixávamos esta questão face à evolução que essa matéria teve. A segunda questão, e para terminar, tem a ver com alterações ao Código de Registro Comercial que o próprio, que o CDS, que eu tanto quanto me apercebi, não falaram e se estão de acordo, que é o artigo 2º do projeto de lei do CDS-PP, que promove alterações a 3 artigos do Código de Registro Comercial, se a associação está de acordo ou não nessa parte. Tanto quanto eu me apercebi, só não estou de acordo com a questão do duplo controle de legalidade. Está bem? Foi o que eu percebi. Se também não estiverem de acordo por outras matérias, seria interessante que nos dissessem, porque era para nós sabermos.
Obrigado, Sr. Deputado Bobosa. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutores, dar as boas-vindas à Associação Sindical. Dizer-vos que estudámos com e lemos com apreço a exposição que nos fizeram chegar sobre aquilo que são os motivos com que a Associação Sindical sublinha e comenta a iniciativa legislativa do CDS-PP. Nós, de facto, temos aqui a fazer um debate acerca do Estatuto dos Notários. O senhor bastonário dos notários, eu não pude aqui estar presente, tive muita pena, porque ele acabou de afirmar que havia 1.500 licenciados em direito nos cartórios notariais e fez transparecer aqui que nas conservatórias só o conservador é que era licenciado em direito e que os registros, mais de 70%, 80%, que foi aqui dito, ou quase todos, os registros eram feitos por oficiais de registro que não sabiam ler nem escrever e, portanto, licenciados em direito é que não eram. E eu tenho dados na minha posse de oriundos da própria Ordem dos Notários, não os tenho aqui, tenho pena, mas eu penso que a 1 de janeiro ou 10 de janeiro, não sei qual é a data, deste ano, 2010, havia em todos os cartórios, 430 cartórios notariais, havia 810 ou 812 licenciados em direito. Mas a seu tempo farei ver se é assim ou não, porque estou a falar de cor, mas estou a falar com aquilo que fixei num documento da própria Ordem dos Notários. E, portanto, de facto, nós temos aqui uma matéria abrangente e que é uma matéria, aliás, recorrente, porque, por via da alteração do Estatuto dos Notários, está-se a tentar obviar, e isso ficou aqui patente, às dificuldades financeiras que os notários estão a ter, aparentemente estão a ter. Bem, não conheço em Portugal nenhum cartório notarial fechado, desde 2005, por essas razões, não conheço. Não conheço. E então, a ser assim, teríamos que começar por alterar os estatutos de todas as profissões que estão com dificuldades neste país para os ajudar. Bem, dito isto, essa matéria entronca naquilo que é o projeto o projeto de lei do CDS e o pedido de alteração legislativa do Governo. Primeiro, porque a transposição da diretiva que aqui veio também traz à colação a constituição de um fundo onde os notários, artigos 61 e seguintes, quando os notários estão, cidadãos e cidades notários ficam necessitárias têm direito a uma prestação de reequilíbrio entregue mensalmente nos termos do contrato de gestão celebrado entre os notários e gestão financeira gestora. Portanto, já aqui uma salvaguarda para as dificuldades financeiras quando há quebra de faturação por parte dos notários. Bem, segunda questão. A questão é que não me parece que seja essencialmente pela abolição do duplo registro ou pelo duplo controle de legalidade que se melhora a condição financeira dos notários. Ela tem a ver, muitas das matérias, com aquilo que o Sr. Deputado Lobo d'Ávila aqui afirmou, e que é verdade, eu testemunho isso, e portanto há, de facto, que aclarar quais são as funções do Estado nestas matérias, as funções dos notários. Coisa que o Governo do CDS-PSD não soube aclarar no momento em que efetuou o primeiro momento da privatização, e o Governo do PS, assumiu aclará-lo por via de um conjunto de políticas públicas que defendem o registro e defendem a ação do Estado na promoção de produtos que têm a ver com aquilo que o Estado já era detentor. E, portanto, de facto, foi pena que, num primeiro momento legislativo, isso não tivesse ficado logo claro, porque hoje nós estaríamos aqui a fazer essa discussão. Mas as minhas duas questões são simples. O Governo não pode deixar de governar. Não é pelo facto de haver medidas legislativas na Assembleia da República que o Governo pode ou deve deixar de legislar. Aliás, a legislação que foi aprovada em Conselho de Ministros não implica nem entronca em nenhuma das matérias vertidas na proposta de lei do Governo nem do projeto de lei do CDS-PP. E, portanto, não se vê aqui marasmo nenhum, nem falta de iniciativa, vê-se aqui até o contrário, vê-se medidas aprovadas em Conselho de Ministros que vêm dizer que o Governo está presente e tem iniciativa. E, portanto, eu não consigo perceber o argumento do Sr. Bastonário, que afirmou aqui que se não houvesse preços fixados, os notários até podiam fazer mais barato. Então porquê é que não fazem? Porque o preço que lá está é o máximo. Preços mínimos podem sempre fazer. E portanto eu não consigo perceber também qual é a confusão que existe em Portugal entre juristas, advogados e notários. A que eu saiba, os juristas ou os jurisconsultos prestam consultoria jurídica, se não são advogados como profissionais liberais, meramente registados, como outro qualquer profissional liberal nas finanças. Os advogados estão sujeitos àquilo que são os estatutos de ordem dos advogados e prestam a sua consultoria aos cidadãos, de acordo com os seus interesses, mas por delegação...
Estou a terminar, Sr. Presidente.
As duas perguntas.
Sr. Deputado, eu permiti-me interrompê-lo para dizer para o Sr. Deputado se dirigir, de facto, àquilo que são as questões colocadas, porque senão não entramos ainda no debate.
Sim,
entramos no debate com os vários grupos parlamentares, e, portanto...
Sr. Presidente, os advogados têm uma ordem própria. Isto é só para dizer que não consigo perceber argumentos de ordens juristas ou que outras pessoas não possam ter a opinião diversa daquilo que é, aquilo que é afirmado pela ordem dos notários nesta matéria que está aqui em causa. E, portanto, as perguntas têm a ver com isto. É verdade, que são as perguntas, uma já aqui foi feita, é verdade que nas conservatórias os atos não são titulados nem validados pelo conservador? Algum ato de registro perdial em Portugal, cujo conservador não verifique? Segunda questão. A matéria da confiança e da segurança jurídica, como é que podia ser? Não é só no caso das sentenças. Mas é possível, em Portugal, à luz da lei de dados pessoais, alguém, um notário, poder aceder a uma base de dados pessoais, É que eu saiba, não. E, portanto, eu não consigo perceber como é que nós podemos argumentar que um notário em Vila Franca pode registar. Como é que registra? E quem é que valida esse registro? Quem é que o verifica? Eu não consigo percepcionar como é que isso seria possível. Porque no registro comercial, aquilo que foi feito, leva sempre a que os operadores levem a documentação ao registro. Ainda que seja por propósito. Mas levam-na lá. E, portanto, eu não consigo perceber aquilo que é a dualidade de entregar para depósito e depois ter acesso à base de dados para registar. Não consigo entender, não sei se a Associação tem uma ideia sobre isso, porque é que é possível.
Obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado Lobo Dávila, porque me fez um gesto que provavelmente dispensaria uma intervenção, mas como não percebi o gesto, tem a palavra.
10 segundos, apenas para pedir aqui, prestarmos conhecimento ao Sr. Deputado António Gameiro, é que o Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, eu não vou entrar em debate político, nem evidente, mas o Bastonário da Ordem dos Notários, aquilo que disse há bocadinho, foi que em cerca de 400 notários havia 1.500 postos de trabalho. Não falou em 1.500 licenciados em Direito, falou em 1.500 postos de trabalho, muitos licenciados em Direito. Agora, o Sr. Deputado deu-nos aqui um dado novo, ou pelo menos se não é novo, trouxe-nos um número, que são 800 e tal licenciados em Direito. Eu não acho pouco.
Sim, eu creio que posso confirmar a afirmação do Sr. Deputado Lobo Dávila relativamente ao número que foi referenciado, que seriam os profissionais e não identificavam os que eram ou não eram licenciados em Direito. Para dar respostas, como entender, da forma que entender, procurando também que não se faz muito tempo, tem a palavra o Sr. Dr. Virgílio Machado.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. E gostava de passar por dizer que nós, a Associação Sindical, partilhamos as preocupações que, na parte dos Srs. Deputados, aqui manifestaram. Mas queria também tentar desmontar alguma ideia que me parece que de todo não corresponde à realidade. Desde logo, quando se fala em duplo controlo da legalidade, nós entendemos que não existe duplo controlo da legalidade. E isto porque foi uma ideia que foi passando, creio que não foi rebatida em tempo oportuno em lado nenhum, a não ser em alguns seminários em que estavam presentes pessoas que, os seus deputados que decidem que têm que ter uma palavra, mas parece-nos que o sistema de titulação em Portugal e que hoje temos é necessário e o sistema de registros é muito necessário. Ou então é necessário igualmente, para não estarmos aqui também a querer dizer que é mais importante ou menos importante. Só para dizer que aquilo que o notário controla, o conservador não controla. Quer dizer que não há duplo controle da legalidade. Aquilo que o notário controla é a identidade das partes, que nós não controlamos. Aquilo que o notário controla é a capacidade, é a vontade negocial, são os poderes de representação das partes. E isso nós não controlamos, porque já foi controlado por uma outra entidade do legatário de fé pública. Quer dizer que o consul não controla. Aquilo que nós controlamos, o notário também não controla. O que nós controlamos é o cumprimento dos princípios registrais, da prioridade, do trato excessivo, da destinação de direitos. E porquê? Porque, ao fim e ao cabo, o registro tem os seus efeitos, sobretudo, não entre as partes, como acontece na titulação, mas perante terceiros. Como o senhor dizia muito bem, ao fim e ao cabo, a função do registro predial é a proteção dos terceiros. É a proteção de quem registra, de quem se quer proteger, mas, sobretudo, a proteção de terceiros. E, desde logo, permito-me citar aqui o artigo 5º, que diz que os factos de registro só produzem efeitos perante terceiros depois de registados. Permito-me dizer também isto, que nesta parte, o sistema de titulação português é deficiente. Deficiente, neste sentido, é incompleto. Porque quem contrata com o notário, quem é que conhece aquele negócio jurídico? Quem contrata as partes? O A que vende, o B e o B, mas parece-me que resulta para... O A vende a B, o B compra a A. Quem é que sabe este negócio jurídico? As partes. Para produzir efeitos perante terceiros, para ser conhecidos perante todos, para que o adquirente se possa defender de ulteriores vendas, de ulteriores encargos, é o registro. E essa é a função primordial do registro. No registro, chamo aqui na vontade de colação, a dupla venda, nós hierarquizamos direitos. Eu diria desta forma mais simples, ao fim e ao cabo, os conservadores pegam nos direitos que são escondidos, que não são conhecidos, embrulham-nos em papel de celofane, em papel de... e põem-nos em prateleiras prontos para o mercado, de forma eficiente, de forma eficaz, de forma com confiança em que os agentes económicos confiam nestes direitos, assim hierarquizados, porque foram controlados por quem pode ser, por quem tem, portanto, fé pública do Estado. Isto quanto ao duplo controlo, parece-me que há, de facto, alguma confusão, permito uma expressão, e seria bom fazermos um debate sobre o duplo controlo. Aliás, este trabalhinho que temos aqui, que é muito simples, e que teremos todo o gosto de enviar por e-mail para esta comissão, é justamente sobre a desmontagem desta ideia de existir um duplo controlo. Quanto a nós, não existe, e é necessário o sistema de titulação e o sistema de registro. Quanto a uma outra questão que foi aqui abordada por vários senhores deputados, eu peço desculpa não saber o nome de todas, mas não estou habituado muito a estas andanças. Quanto à qualificação que se passa nas consultórias por quem não é jurista. Bom, o que se passa é que há um pequeno grupo de factos simples, elencados devidamente nos códigos, em que diz o legislador que são atos cuja competência é própria dos oficiais. Quer dizer que os oficiais, que de facto a grande parte deles não são juristas, mas rebatendo a posição do senhor bastonário da Ordem, Dr. Alex Simmel, existem quase 1000 juristas nas conservatórias neste momento, não são 100 nem 200, são 1000, existirão 3.800 funcionários. Há um pequeno leque de factos cheios de registro simples, muito simples, que não têm em princípio uma cidade jurídica muito grande, que podem ser qualificados pelos oficiais que não são juristas. Mas não esqueçamos aquilo que é fundamental, é que a direção da conservatória pertence a quem é jurista, pertence ao conservador. E o conservador, em sede de distribuição de serviço, desses atos muito simples, é que vai dizer, tu neste caso podes fazer este facto porque é simples. A orientação é do conservador e a responsabilidade é do conservador. De modo que quando se usa esta norma, com a qual nós não concordamos, diga-se passagem também, desde já, que nós também seria bom debatê-la e eliminá-la com certeza, apesar de serem simples, nós não concordamos com ela. Mas a responsabilidade é de quem distribui o serviço para a feitura desses atos. De modo que usar este argumento para dizer que nas conservatórias não há segurança jurídica quanto a estes factos é um abuso de expressão, porque não é verdade. Já agora, permita-me que também que lhes diga, numa entrevista dada ontem ao Jornal Público pelo Sr. Bastonário, em que vem dizer algo que não é verdade. Diz o Sr. Bastonário que vejam bem que o único facto em que o registro é constitutivo de direito, que no caso das hipotecas, o registro de hipoteca da competência exclusiva do funcionário. Isso é mentira. Isso não é verdade. É da competência exclusiva do conservador. O registro da hipoteca. O que o funcionário pode fazer, se lhe for distribuído a serviço, é o registro provisório de aquisição de hipoteca. De aquisição antes de titular do contrato e de hipoteca antes de titular do contrato. Que não é facto jurídico sequer. É apenas uma antecipação da prioridade. De modo que temos que dizer as coisas como elas são. Como deve ser. Portanto, quanto aos funcionários a qualificar, há de facto, se calhar, que consolidar, remediar o que está mal, mas a qualificação, no limite, pertence sempre ao conservador, porque ele é que é o responsável, e se distribui aqueles factos simples, muito simples, a responsabilidade do conservador. Quanto às alterações de ordem comercial, pois eu mais uma vez chamo aqui à colação a entrevista do Dr. Alex Simmel, em que ontem dizia, vejam-se o que se passa no registro comercial, que é uma balbúrdia porque não há qualificação. Muito bem, estamos perfeitamente de acordo com o Sr. Bastonário. Onde não há qualificação, o que é que existe? Existe caos. Existe balbúrdia. E ficamos muito apreensivos como é que o Sr. Bastonário, por um lado, diz no registro comercial há balbúrdia, há caos jurídico, não sabe quem são os direitos, ninguém acredita no registro das cotas porque não há controlo e quer que esse descontrolo venha também para o registro predial. Fantástico. Algo que nós não percebemos. De modo que estamos de acordo quanto ao registro comercial, é que se recua, aí estamos perfeitamente de acordo, que volta a haver qualificação por parte de quem o deve fazer, por parte dos conservadores. Porque, permitam-me que lhes digam o seguinte, é frustrante a nós conservadores e ao sistema registral comercial, que era um sistema, eu não quero abusar, mas que era perfeito, quase perfeito, e foi abandonado para um sistema muito imperfeito. Há que corrigir essa parte e não uma fuga para a frente, também já que é assim no comercial, também que seja assim no predial. No que respeita aos recentes diplomas que foram publicados quanto aos emolumentos, pois eu não percebo sinceramente as críticas do Sr. Bastonário dos notários, porque diz que o aumento de 150% de uma certidão põe em causa a sobrevivência dos notários. Como? Não é o que a paga. São os seus clientes. Não é o que a paga. Não é por aqui. Sinceramente, não é por aqui. Porque o que me parece que está mal, por exemplo, foi consagrar em diploma que uma certidão custasse apenas 6 euros e ainda fosse deduzível no preço do registro. Esta, com todo o respeito, naturalmente, não estou aqui, não sou político, peço desculpa, sou apenas um profissional dos registros. Parece-me que aqui é que está mal, porque 6 euros custar uma certidão, ir a uma base de dados, que custa muito a manter, que é caríssimo ao Estado, e depois ainda deduzir estes 6 euros no preço de um registro subido no outro ano, aí é que parece que será mal. Aqui parece-me que se andou bem e parece-me que, de facto, isso não colide. O diploma que foi publicado não colide em nada com a sobrevivência dos senhores notários. Quanto ao acesso à base de dados, pois nós, a Associação Sindical, somos perfeitamente contra o acesso à base de dados, que não seja, por entidades que não seja o Estado, ou então, quando o Estado esteja em causa o Estado de Direito ou outras entidades, como os senhores juízes, só nessa matéria. Porque o acesso à base de dados de forma desregrada, sem regras, além de violar, de facto, a vida íntima dos cidadãos, põe em causa todo o sistema. Creio que esta é a nossa posição. Creio que, de facto, há muito a discutir e aí corroboro e fico sensibilizado com as preocupações do Sr. Deputado Filipe Dávila. Creio que há um caminho longo a percorrer, mas a nós preocupa-nos, neste momento e sempre, aliás, aquilo que o Sr. Hugo Velosa trouxe à colação, é que desde há 40 anos, em que naquela altura, segundo palavras do professor Henrique Mesquita, os códigos, o registro predial e notariado eram considerados códigos menores. Até hoje, que houve um longo caminho, e permitam-me que a preocupação de segurança jurídica é a mesma. E permitam-me que lhes diga só mais isto, para terminar muito rapidamente. É que o caminho que tem sido seguido vai no sentido de que ao registro predial sejam atribuídos efeitos mais fortes. Um exemplo simples. Até 1984, o registro predial era perfeitamente facultativo. Quem comprava e registava se queria. Entre 84 e 2008, vigorou o nosso, em Portugal, portanto, o chamado sistema de registro de obrigatoriedade indireta. Isto é, quem adquiria um direito de propriedade sobre um imóvel não estava sujeito a registá-lo, mas se queria dispor dele. Tinha que estar legitimado para o fazer. E estar legitimado é tê-lo registrado a seu favor à vista de toda a gente na conservatória. Desde 2008, o registro tornou-se diretamente obrigatório. E mais, o legislador foi mais longe nessa parte, e a meu entender muito bem, não deixou na disponibilidade do adquirente a vontade de registrar ou não registrar. Impôs esse dever logo à entidade que titula. E quer dizer que o caminho vai no sentido de atribuir efeitos mais fortes ao registro. E sendo assim, parece-me que qualquer dia podemos caminhar, eu não quero dizer para um registro combustível de direitos, que isso é uma questão meio complexa, mas eventualmente para um sistema de registros em que a inscrição tenha uma eficácia constitutiva. Isso, pois, são coisas tão específicas, tão técnicas, teremos todo o gosto, sempre que entenderem, estarmos aqui nesta casa para conversarmos. Creio que respondi às questões que foram levantadas, mas continuamos disponíveis naturalmente. Que tem a ver, portanto, o que é titulado por estrutura pública, que entra diretamente.
Nós tomamos umas pequenas notas sobre os artigos da proposta em que nós não concordamos diretamente, que são aos artigos, a aprovação do Estatuto Notariado, o artigo 11, número 4 e 5 do Estatuto Notariado, portanto, não concordámos com essa proposta, com a alteração ao artigo 53A, número 5 do Código do Registro Comercial, com a alteração ao artigo 78A, linha D do Código do Registro Comercial, portanto, tem a ver com o acesso aos dados, ao artigo 21A do Estatuto Notariado, portanto, os notários, no sentido que o acesso do notário não deve ser idêntico ao acesso das entidades públicas, das entidades públicas, porque têm funções e têm efeitos diferentes e estamos a trabalhar na área da proteção de dados pessoais, portanto temos que ver, mesmo os tribunais têm regras no acesso aos dados registrais, bem reguladas no Código do Registro Predial, Comercial e de Veículos, já agora, se me permitem. O acesso poderá ser de uma forma paga, como têm acesso, por exemplo, os solicitadores. Nesse sentido, acho que poderia ser trabalhada um acesso direto e permitir trabalhar a base de dados, isso então nem pensar, porque senão qualquer dia o registro é uma Wikipédia, quer dizer, nós não podemos trabalhar, permitir uma leitura semelhante. Aceder em termos de informação e de consulta, o ser gratuito ou não ser gratuito é uma questão que nos ultrapassa e que nós não teremos a ver, em termos de consulta, para aceder à informação, eles já hoje têm acesso porque podem pedir as certidões pela internet, portanto, essa informação já está disponibilizada, embora seja paga. A questão da gratuitidade ou não ultrapassa-nos. Agora, aceder em termos de introduzir informação, e somos absolutamente contra, isso acho que não viria corroer tudo aquilo que nós estávamos a defender e que não se propõe. E obviamente o aditamento do artigo 68A ao Código de Registro Predial, porque isso é dar o dito por não dito. É criar, nós entendemos que a criação de um registro por aprovamento de atos notariais por depósito é criar uma nova cadeia de registro dentro do registro partilhado. É uma cadeia descontrolada, é quase, permite uma expressão, mas é um gueto. Portanto, até poderia ser à partida é prejudicial ao próprio ato notarial. Portanto, a partir do momento em que o notário cria um gueto de atos, de escrituras, que entram por um aprovamento qualquer no registro, mas que depois não sabemos até que efeitos têm, porque isso não foi trabalhado, se tem ou não tem presunção de verdade, e como é que depois isso é trabalhado no âmbito dos registros elaborados sobre outros documentos titulados por outras entidades, nomeadamente administrativas judiciais, já nem falemos aqui das dos advogados, mas que também não estão questionadas. Nós criamos aqui duas cadeias em que os direitos não estão compatibilizados e não há hierarquização de direitos. Nós vamos criar aqui um gueto. Muito brevemente, estamos todos.
Pronto,
e é por o seguinte: a pergunta que eu fiz agora, concretamente, era a posição da Associação relativamente à proposta do CDS quanto à alteração de 3 artigos do Código do Registro Comercial: o 53A, o 59 e o 78H. Eu tinha percebido que a Associação era favorável a uma alteração ao Código do Registro Comercial. Mas, por visto, não é esta alteração que é favorável.
Não é esta, não é esta.
Portanto, não concordam com nada disto.
Não, perdão. Dá-me licença. Desculpa. Dá-me licença. Nós não nos opomos ao 59. Ao contrário.
Agora, nós queremos que seja o registro. Depois, isso tem que ser um partido dos meninos particulares.
Pronto, creio que estamos todos esclarecidos.
Proposto por ninguém, portanto a minha dúvida era só em relação ao que está em cima da mesa, o que é que merece a vossa concordância. Pronto, muito obrigado.
Muito bem, esclarecido este ponto, damos por encerrados os nossos trabalhos. Agradeço a presença dos seus deputados, agradeço a presença da Associação Sindical dos Conservadores de Registros. Agradeço também os elementos que nos deixaram e aqueles que vão enviar por e-mail, vão enviar para nós, para depois distribuirmos a todos os seus deputados, e agradeço também o facto de poderem contribuir com a vossa presença e com as vossas considerações para, digamos, o nosso próprio trabalho.
Obrigado.
E estamos naturalmente à vossa disposição, para sempre que seja necessário, podermos colaborar juntos.
Obrigado.
Para que aqui me
lembremos de trabalho.
Este senhor aqui.